E está na hora da opinião na manhã TSF desta quarta-feira.
Às quartas-feiras é Inês Cardoso quem assina a opinião na manhã TSF. Bom dia, Inês. Queres olhar esta manhã para a ligação aparente entre a descarbonização do país e os meios menos ortodoxos para lá chegar?
Sim, é inevitável não fazer essa ligação do caminho pouco ortodoxo, de facto, que está a ser seguido para libertar os terrenos onde vão ser feitas centrais fotovoltaicas, na verdade, na Quinta da Torre Bela, na Zambuja. Isto porque, começando a perceber-se a história que levou à montaria do passado fim de semana, chega-se ao estudo de impacto ambiental para a criação de um parque de 755 hectares com painéis fotovoltaicos que vão produzir energia elétrica. O estudo de impacto ambiental está em consulta pública até ao próximo dia 20 de janeiro e nele podemos ler precisamente que, para libertar os terrenos, alguns dos animais têm vindo a ser caçados. É dito expressamente que a proprietária da quinta, na expectativa da implantação deste projeto, tem desenvolvido ações para diminuir o efetivo dos animais. Portanto, é um documento de estudo de impacto ambiental onde se assume que, de certa forma, a questão da libertação do terreno justifica a caça. E, neste caso, a desculpa de libertação do terreno justificou não só a caça, como uma matança completamente descontrolada. Temos ouvido, e bem, felizmente, muitas vozes contra o que aconteceu na Quinta da Torre Bela, com os 540 veados, cães e javalis que vimos alinhados no chão, mortos como troféus de 16 caçadores espanhóis que, aliás, nas redes vangloriaram do super recorde que atingiram nesta montaria. E esperamos agora que, além da condenação generalizada, que as queixas que foram apresentadas, o Ministério do Ambiente, a PSD da Zambuja, junto do Ministério Público, que possam rapidamente vir a ter frutos, que sejam conhecidos os resultados desta investigação e que se perceba, de facto, que não basta repudiar, porque neste caso foi inequívoca a posição de repúdio, inclusivamente por organizações nacionais de caçadores que lembraram que a caça não é isto, que isto foi uma ação de extermínio e não uma caçada, mas não basta esse repúdio, é preciso agora perceber até onde poderá ir a ação das autoridades e até que ponto, de facto, haverá espaço para criminalizar os organizadores, quem tem a licença da caça e até os próprios caçadores, como ainda ontem até aqui na TSF admitiu o Ministro do Ambiente.
Achas que, com tanta polémica, ainda sobra margem para levar a debate a lei da caça e a necessidade ou não de mudar a lei?
Há espaço, tem de haver espaço para isso, até porque uma das coisas positivas que sempre que falha qualquer coisa nos mecanismos de regulação temos é poder precisamente colocar tudo em perspectiva e discutir o que está em causa. Nós temos a caça como uma atividade legal, regulada, inclusivamente defendida por especialistas em conservação da natureza como um mecanismo de repovoamento dos ecossistemas, desde que naturalmente exista uma gestão sustentada dos recursos cinegéticos, mas isso não quer dizer que a legislação, tal como a temos, esteja suficientemente enquadrada e que contenha todos os mecanismos para precaver caça em excesso, para precaver, mais do que isso, matanças como a que ocorreu neste fim de semana. É verdade que o que está em causa nesta montaria vai muito além dos limites do que é normal, por assim dizer, portanto foi um ato de tal forma vergonhoso e desregulado que está para além dos limites da discussão da lei. Mas sempre que temos um incidente desta natureza, justifica-se precisamente que se façam as perguntas. E que se vá até mais longe, não apenas sobre os limites da lei, aquilo que ela prevê e deve prever, mas também sobre todas as questões de prevenção e regulação ambiental, até porque se estamos a encarar a caça, que é a única perspectiva em que ela pode ser defendida e encarada, numa perspectiva de repovoamento, de defesa dos ecossistemas, ela então tem de ser precisamente muito bem delimitada para não ter os efeitos completamente inversos. Mas eu iria até mais longe, não vejo nenhuma razão para não questionarmos a própria existência da caça como desporto e para questionarmos até que ponto é legítimo matar um animal simplesmente para o exibir como troféu. Claro que os defensores da caça, como herança cultural do percurso que nos tornou Homo sapiens e que permitiu a sedentarização, vão alegar que contestá-la é esquecer toda essa história, a história que nos fez humanos como somos hoje. Mas é exatamente porque hoje somos humanos que a história que temos para trás foi sendo feita de muitos marcos, alguns deles disruptivos, e não há razão nenhuma para que não continuemos a criar novos marcos civilizacionais. E, portanto, aquilo que faz parte da nossa natureza enquanto seres pensantes e que supostamente evoluem, e digo supostamente com alguma ironia, porque nem sempre a evolução é uma questão linear, mas o que nos faz seres pensantes é a capacidade de estarmos permanentemente a questionar os nossos próprios princípios e a reinventá-los à luz daquilo que vamos aprendendo. A história está cheia de exemplos de práticas que foram admitidas durante séculos e depois deixaram de ser. E, portanto, a caça, como a tourada, outro ponto em que há um grande debate entre a tradição e uma nova forma de pensar os direitos dos animais, merecem ser permanentemente questionadas. Mesmo sendo evidente que, por agora, são temas que nos dividem, mas continuam a merecer o apoio de uma grande franja da população. Ainda assim, mesmo com esse apoio, eu defendo que o debate deve ser permanente, deve ser inquieto, no sentido de irmos tentando criar novos limites para estas atividades.
Inês Cardoso, a opinião, na manhã TSF, às quartas-feiras.